Eu sou muito chique, né?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, o Critério de Programação. Eu sou o Fábio.
Olá, pessoal, sou o Jefferson.
É, gente, João não está presente, mas aqui a gente não tem problema. Arranja logo a Ana Furtado e tá de boa.
Diretamente da minha aposentadoria, estou aqui.
Exato. E junto com a gente tá ele, gente, que aqui tá presença fixa em todos os episódios, Helder Paz.
Diretamente do desfile da Belíssima.
É, gente.
E boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada.
É, porque tem gente que tá de madrugada, enfim. Que o assunto desse episódio é a moda nas novelas, modismos de novelas, enfim. Esse mundinho de new faces, esse mundinho de passarela, desfile, enfim. Vamos falar disso. Antes de começar, de a gente entrar, penetrar no assunto, que eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que a gente está disponível também no Apoia-se, episódios para apoiadores exclusivíssimos, a partir de R$ 10. Se você quiser dar 11, você dá. Se você quiser dar 12, você dá. Não importa. É, você recebe dois episódios a mais, exclusivos, só para clientes ouvintes seletos. Você pode fazer o pagamento via cartão. Porque me perguntaram hoje se pode fazer por Pix. Porque às vezes a pessoa não tem cartão de crédito. E pode, gente. Você pode pagar tanto por boleto e pagar pela sua conta bancária, ou no próprio boleto vem o QR Code com pagamento em formato de Pix. Você pode fazer por lá também, tá certo? Qualquer coisa você pode perguntar para a gente que nós orientamos melhor, mas tem o suporte da plataforma para ajudar vocês também. E outro recado que eu tenho para dar, que eu estou todo prosa, eu estou com tudo e não estou prosa, na verdade nós estamos tudo e não e estamos prosas também. Foi que a gente recebeu uma mensagem hoje e eu fiquei. Nós ficamos estatelados no chão, né, Jeff?
Pois é.
A gente recebeu uma mensagem do nosso amigo Wesley Vieira, que mandou um episódio para uma pessoa muito especial. Uma pessoa que foi tema deste podcast. Foi o autor que foi homenageado neste podcast. Mandou o um episódio do Silvio de Abreu para o Silvio de Abreu. E eu fiquei. E o Silvio respondeu! O Silvio respondeu. Ele respondeu o seguinte: obrigado pelo envio, agradecendo. Curti muito. Se você tiver oportunidade, agradeça a eles. Abraço, Silvio. Ai, gente!
Porque eu sou chique, bem.
Ai, meu Deus! Gente, ele ouviu as besteiras que eu falei, gente. Ele ouviu a gente falando mal de Guerra dos Sexos, remake, meu pai.
Ah, mas a gente também deixou claro, né, a
É.
importância de Silvio de Abreu para a teledramaturgia brasileira. E Silvio é assim, gente. Silvio é assim mesmo. A gente brinca, a gente fala tudo que a gente gosta, a gente fala também o que não gosta. Mas aqui a gente não tem mágoa, a gente não tem ódio de ninguém. A gente é fã do seu
É
trabalho. Isso ficou
fã,
claro no episódio.
exatamente. Exatamente. Por isso que eu falo todos os episódios, que vai que agora a gente está sendo ouvido pelos autores, gente. Eu fico, meu Deus do céu. Não leve pro coração, gente. É tudo brincadeira. Mas, enfim, queria agradecer ao Wesley Vieira por ter encaminhado esse episódio para ele. E, gente, estou pensando no Silvio ouvindo 7 horas de episódio, a gente falando um monte de baboseira da obra dele. Eu fico pensando. Ele podia ter tanta coisa melhor para fazer. Brincadeira, Silvio. Obrigado. A gente te ama. Somos seus fãs. Enfim, passado esse momento, agora nós vamos falar aqui, gente. Agora vamos entrar no assunto. Bom, São Paulo Fashion Week vai rolar a partir do próximo dia 17, que é mais conhecido como hoje. Se esse episódio for ao ar na quarta-feira, vai ser de hoje até o sábado, dia 20. Eu já vi outras datas, mas enfim, estou muito confuso. A data que eu achei foi essa. Então, se não for, enfim, ignora. Então, muitas novelas abordam diversos temas semelhantes umas das outras, e o mundo da moda é um deles. Agências de modelo, ateliês de costura, estúdios fotográficos e passarelas, enfim, tudo isso foi palco para diversas histórias que o público curtiu e torceu por seus personagens, né, Jeff?
Exatamente, né? E nesse episódio, nós reunimos as novelas que abordaram esse universo das passarelas. Então, vem com a gente, Latino, e roda a vinheta!
Vamos lá, gente, no carão, para tirar foto. Enfim, estamos aqui com a listinha de novelas onde a gente viu modelos, esse mundo da moda retratado na novela. E assim, gente, a mais antiga que eu me lembro, se tiver mais antiga que isso, gente, se vocês souberem e a gente não lembrou, manda pra gente. Mas a mais antiga que eu lembro é Pecado Capital. A versão de 75, da Jeanette Claire, que também ganhou um remake da Glória Perez em 98. E temos a Lucinha, papel da Beth Faria, que começou a novela, noiva do taxista Carlão, papel do Francisco Gouco, e trabalhando como tecelã nas fábricas Centauro, de propriedade do Salviano Lisboa, papel do Lima Duarte. E Lucinha, bela e charmosa, é descoberta na fábrica com uma new face. Enfim, olha, ela é bonitinha, ela pode fotografar pra gente e tal. É descoberta na fábrica e é lançada como uma modelo, Lucy Jordan, né? E passa a desfilar as confecções da tecelagem. E aí ela começa a ascender profissionalmente, socialmente, e a ascensão profissional da Lucinha acompanha, logicamente, o fim do seu romance com Carlão e a descoberta de um novo amor ao lado de Salviano Lisboa. Enfim, gente, essa novela é uma delícia, tá no Globoplay, para quem não conhece ainda. E o remake acompanha também esse mesmo caminho, né? A gente vê a Carolina Ferraz fazendo a Lucinha, enfim. Mas é bem interessante.
Tem a participação, né, da Beth Faria.
Da Beth.
Ela era Beth. Eu acho que ela era Beth, né?
É, acho que ela era ela mesma, dando umas dicas de como fotografar a Lucinha.
Ela era fã dela.
Isso,
né?
É, exato.
Agora vem você, a Lucinha, eu tive uma ideia. Será que você não podia dar uma força pra mim, assim? Falar com ela, assim, dar uma destravada nessa menina. Ela,
como?
Ela pensa. Você, ela, tá vendo como que ela gosta de você? Ela tá toda...
Deus,
você fala algumas palavrinhas de incentivo. Faz isso pro seu amigo.
Neve, então segura a minha bolsinha, olha só. Primeira coisa que você tem que fazer. Relaxa.
Assim?
Relaxa. Olha, tá muito tensa.
Eu tô nervosa, né?
Calma. Relaxa. Segunda coisa. Pensamento positivo. Acreditar que vai dar certo, que você vai fazer sucesso. E ninguém aqui é mais, não tem nenhum aqui mais do que você. Todo mundo aqui tá precisando do trabalho, quer
Pronto.
Terceira coisa, você se sentir linda.
O original, ainda não assisti, tá lá na minha lista, lá no Globoplay. Mas é aquilo, gente, é tanta novela que vai surgindo,
é muita.
Né? E que
é
bom
muita.
Que acaba que a gente não consegue dar conta de tudo. Mas tá lá, uma novela que eu sempre quis assistir, ainda não maratonei, mas tá lá. Mas eu lembro de algumas coisas do remake, eu lembro desse mote, né, da Lucinha entrando no mundo da moda, né, como essa cena da Beth Faria com ela, né, dela fotografando, sendo descoberta na fábrica de tecelagem do Salviano. É, e era assim, né, era Beth Faria, Carolina Ferraz, né, com esse porte, essas belezas, né, de um padrão de modelo, né, que a gente estava acostumado a ver.
Pois é, e a Lucinha começa a novela bem suburbanona, né, enfim, e ela vai se refinando ao passar do tempo, é bem interessante ver a evolução da personagem. Helder, você viu Pecado Capital, qualquer uma das duas versões, para comentar um pouquinho?
Eu vi ambas, vi as duas. A Pecado Capital foi uma das grandes surpresas do Globoplay, né?
Exato.
Metida e veio entrar, acho que mais de um ano depois, né, quando o nosso querido Eric Bretas ainda estava à frente, ele prometeu a novela, e inclusive saudades daquele homem. Aí quando entrou, fiz questão de assistir, né? De fato é uma grande novela, né? Acho que a gente vendo hoje em dia, né, a gente entende a importância que aquela novela teve, porque era uma novela muito crua, né? Era uma novela muito realista. E o mundo da moda estava inserido ali, né, no contexto central, através da personagem da Beth Faria. E eu também lembro do remake. Lembro do remake de 98, né?
É, 98.
Isso.
98, 99, né?
Isso.
Eu lembro de ter assistido, né, mas como eu ainda era criança, eu lembro pouca coisa. Mas eu lembro de ter visto também uma Carolina Ferraz muito deslumbrante. Eu sempre achei aquela mulher bonita. Ela tinha acabado de vir do sucesso, né, da Milena de Por Amor, um grande sucesso que ela tem com a personagem. Repetiu o mesmo casal, inclusive, né? E eu guardo boas lembranças dessa novela, né? Eu sei que ela teve seus problemas, talvez o horário tenha sido o maior deles. Mas eu lembro, assisti sim, assisti ambas, assisti as duas, mas por ter sido bem mais recente, né? A minha experiência com Pecado Capital da Jeanette Claire, né? Então eu tenho, obviamente, lembranças maiores, né? Porque faz pouco mais de um ano que eu assisti.
Exato. E na sequência, né, Jeff? A gente tem qual novela na sequência?
Vamos lá. E na nossa listinha aqui, né, na nossa pesquisa, a gente viu que logo depois, né, alguns anos depois, em 1980, escrita por Cassiano Gabus Mendes, teve Plumas e Paetês.
Você sabe qual é a última moda da Terra.
Também foi uma novela, né, que abordava esse universo das modelos, né, com quem a protagonista, que era a Marcela, a Elizabeth Zavala, foi morar no início, que era com a Amanda, a Dorinha e a Veroca. E há também o núcleo, né, da agência de modelos, capitaneada por...
Capitaneada.
Pelo Francis e Luísa. E o núcleo, né, da tecelagem, de Rebeca, que era Eva Vilma. Era Eva Vilma, isso. Rebeca, não era?
Eva Vilma. Isso. Eva Vilma.
É, que ela herda, né, a fábrica após a morte do marido. E tinha esse universo também da moda em Plumas e Paetês.
É um pouco semelhante ao de Pecado Capital, né? Enfim, não era tão diferente assim, não. Enfim. E o Cassiano foi um dos que mais abordou esse universo da moda, né? Porque logo depois ele fez Tititi, né, Helder? Tititi 85, que ganhou um remake em 2010. Fale um pouquinho de Tititi.
É, eu lembro que em Plumas e Paetês, na abertura da novela, tem lá, né? Mostra o elenco todo e no final mostra. E Mila. Mila Moreira, né? Recém-vinda das passarelas, né?
A Mila Moreira estava nessa novela, fazia uma dessas modelos que a gente falou. E na abertura tinha a Silvia Pfeiffer, né? Uma das modelos da abertura, enfim.
Mila Moreira sempre foi muito bonita, né? Aquela mulher exuberante, elegante, né?
Exato. Enfim.
Mas aí, né? Depois de Plumas e Paetês, o Cassiano escreveu Tititi, né? Lá em 85, mesmo o Cassiano, que... aparentemente ele gostava desse universo da moda, né? Ele sempre dava um jeito de inserir de alguma forma, né? na novela dele, nas novelas dele. Né? E em 85 eram dois costureiros, né? E em 2010 eram dois estilistas, porque já era...
É. Aí a gente fala modelo, e naquela época, né, você chamava manequim, né? Era outro nome, enfim. Não era, era estilista, era costureiro na época, enfim.
Exato. E a versão original, ela retratava, né, com muito aquele humor que era característico do Cassiano, né, que ele gostava do horário, né? E ele foi um dos responsáveis por inserir no horário das sete, né? Então, a novela tratava tanto com humor como com drama o pequeno universo da alfaiataria através da discórdia entre os costureiros, né? Inesquecíveis, Jacques Leclerc e Victor Valentim. Na segunda versão de Titi, ela misturou elementos tanto da primeira versão, né, de Tititi, quanto da novela que a gente acabou de falar também, Plumas e Paetês, né? Colocando o mundo da moda em primeiro plano na disputa, né, entre os dois já estilistas, né, nessa versão, vividos pelo Alexandre Borges e pelo Murilo Benício, né, o que foi em 85, né, o Luiz Gustavo e o Reginaldo Faria, que eram inimigos declarados, que lutavam, né, que disputavam entre si as melhores criações de roupa. Né, sendo que o Victor Valentim era uma pessoa que nunca tinha trabalhado com isso e simplesmente viu a oportunidade que caiu no colo dele, né? E assumiu a personalidade sem nunca sequer ter estudado absolutamente nada sobre isso. Já
Ele copiava, né? Ele copiava os modelitos das bonecas, das Donas Pestilha, enfim.
Natália Timberg e Regina Braga.
Regina Braga.
E já o Victor, já o Jacques Leclerc era conhecido por ser extravagante, brega, né?
Cafona. Exato.
Inclusive a Jaqueline, ela vai para lá para dar ela vai trabalhar com ele para dar um pouco de sofisticação, né, ao trabalho dele, quando o Victor Valentim começa a ganhar espaço. Enfim, novelas divertidíssimas.
Exato. Aí a gente falou do Cassiano, que ele abordava muito essa coisa da moda. Ele sempre dava um jeitinho de inserir esse tema nas novelas. Eu lembro que o Mapa da Mina, de 93, Ele colocou, ele criou uma personagem exclusivamente para Luísa Brunet fazer, uma moça do subúrbio que decorrer da novela vira modelo. Enfim, a história da Luísa Brunet na novela. Eu lembrei disso agora. Poderia estar no roteiro? Poderia, mas eu lembrei agora. Acontece. Ai, meu Deus.
Acho que Titi é um dos maiores exemplos, né, que a gente tem desse mundo da moda, né?
Exatamente.
Porque tinha essa questão, né, dessa guerra, né, entre os costureiros na versão original e depois, né, entre os estilistas, como o Helder destacou bem, né, como as palavras, né, a língua está em constante transformação, né, porque não existe, né, uma língua definida, né. E em 25 anos, acho que é isso, né, o hiato entre as duas versões, olha como o termo mudou, né? Uhum. É curioso isso. E as duas, né, foi um grande sucesso. Muitos dizem que o remake é até superior, né? E tem essa junção, de certa forma, né, de Tititi e Plumas e Paetês, né, no remake, né, que tem uma trama lá que foi... se agregou, né, ao Tititi Remake.
Exato.
E acho que é o maior exemplo, né?
É que como as duas tramas falam do mesmo universo, então teve essa aglutinação, né, de temas, enfim, para rechear a trama do remake, enfim.
Porque aí levou a tecelagem, né, da Rebeca pro remake de Tititi.
A agência de modelos, isso. a revista que também tinha, enfim.
E Jacques Leclerc, né, do Reginaldo Faria, recentemente fez uma participação, né, em Elas por Elas, que está terminou, está por aí, gente, está nessa reta final, reta final. Agora já tem, o ar pode ser que não esteja mais, pode ser que já estejamos no rancho fundo.
A gente já está no rancho fundo, na verdade. A gente está acabando de estar no rancho fundo, enfim.
Exato. Jacques Leclerc fez o vestido, né, da Thaís, em Elas por Elas remake agora, né? Que
tá
também
vendo?
É uma obra do Cassiano Gabus Mendes.
Fez
uma participação. Achei bem bacana essa homenagem.
Eu adoro essas referências aos universos de cada autor, gente. É muito massa, muito bacana. E na sequência, a gente também tem uma novela que também marcou época nessa, né, questão da moda, que é justamente o nome diz tudo, Top Model. Oi.
Fábio veio aqui agora, que eu vi que não tá aqui na lista. Mas um ano antes, em 88, teve uma personagem também ligada ao mundo da moda, né, que esse universo também serviu de pano de fundo para a história, né, para certos núcleos da história. Vale Tudo. Solange do Prado.
Ah,
né,
verdade.
Revista, né, da revista Tomorrow. A
Sim.
Maria Vitória vai para o Rio de Janeiro para se tornar manequim. Não é? Ela
verdade, quer... é verdade.
Acho que cabe aqui a menção, né? Personagem.
É verdade, é verdade. A voz do Helder foi com Deus, gente. A voz do Helder foi com Deus. Mas ele vai aprecer. Voltou. Tô ouvindo agora, estamos ouvindo.
Personagem inesquecível, né? De Lídia Brondi. Teve toda aquela importância, o núcleo, né? Mais forte no começo. Mas é o núcleo que segue a novela inteira, né? Com vários personagens que transitam por ali, né? Os personagens da Lídia Brondi, Marcos Palmeira, né, do Adriano Reis, né, que estão diretamente ligados ali à revista Tomorrow. Acho que a Leila, né, a Cássia Kiss, vai trabalhar lá durante um tempo. Enfim, acho que cabe
até
aqui
o próprio César também, né, Helder?
O ex-modelo.
Uma carreira, né?
Exato. Um modelo decadente, enfim. Perdão, Gilberto Braga, perdão. Mas a gente vai falar mais pra frente um pouquinho mais de Vale Tudo ainda, né? E aí a gente tem 89, Top Model, né? Novela de Antônio Calmon e Walter Negrão, que contava
Antônio
a história
Calmon, da... Né? Antônio Calmon, que também gostava desse universo.
Gostava também, gente.
Várias novelas.
Gostava também. Várias novelas tem esse universo das modelos. Aqui, a novela contava a história da supermodelo Duda Pinheiro, papel da Malu Mader, uma supermodelo que, ao ser contratada pela empresa Cover, comandada pelos irmãos Kundera, pelo Alex e pelo Gaspar, um deles, o Alex, papel do Celso Thierry, se apaixonava por ela, inclusive. Mas o coração de Duda não se encantava pelo do chefe, se encantava por Lucas, papel do Traumaturgo Ferreira, me controlei para não falar Traumaturgo Ferreira, que acreditava que um dos irmãos era o pai dele, enfim. E o Lucas tinha um dom para uma mão para o desenho, enfim, ele era, pensava a novela ser do grafiteiro, coisa assim do tipo.
Top Model, o mágico e milionário mundo das passarelas.
Duda, você vai ter tudo com que sempre sonhou.
Duda, a nova top model de Alex.
A contratada se compromete a, durante os 4 anos de vigência desse contrato, a não ter nenhum relacionamento com nenhum homem, mesmo que seja um simples namoro.
Vocês estão loucos.
Uma gata rebelde, dividida entre o império da alta moda e um amor marginal.
Se acontecesse alguma coisa grave comigo, você ficava do meu lado ou dava fora?
Top Model, a nova novela das 7, estreia dia 18.
E aquela cena da Duda desfilando com aquela roupa branca, né? Ao som a francesa da Marina, enfim, aquela abertura com as modelos desfilando na passarela. Meu Deus, quem nunca, nós, criancinhas, ficávamos imitando as modelos na abertura? Eu, pelo menos, cansava de imitar ao som. Ai, gente, meu Deus do céu. Mas, enfim, né? E a Malu era uma referência de beleza na época, né? Era uma atriz que estava estourando na época, referência de beleza e tudo. Então, ela brilhou com tudo nessa novela.
Malu jogando aquele cabelão, né? Causando inveja.
Tinha a Suzy Rebe, que também, que era outra modelo, que fazia a Carla, que era a... Na época, era a exclusiva da agência, depois entra a Duda e toma o lugar dela. Então, ela fica meio que disputando... campanhas para Duda, uma coisa assim. Tinha os funcionários da Cover, enfim, era bem interessante também de ver esse mundinho retratado na novela, né, Helder?
É um núcleo também bem uma temática bem comum, né, nessas obras, dessa rivalidade.
Disputando capa, campanha. Exato.
Exato, pela campanha, né?
Exatamente, é tudo isso.
E aí, na sequência, a gente teve no mesmo... do Calmon também, né?
Do Calmon também, do mesmo autor. Do mesmo autor.
Isso, do mesmo autor. Todo em 93, amor é bom, Sex Appeal.
Não é só pra explicar. Todo amor é bom.
Ai, meu Deus.
Sex Appeal, Fábio review, né? Quando
eu
entrou no Globoplay.
Ah, eu vi eu também.
Eu não
o povo fala tão mal, o povo fala mal dessa minissérie, mas a gente, ela não é ruim, não. Não achei ruim, pelo menos eu não achei ruim.
Eu achei competente.
Achei competente. Na época, eu não sei se malharam, meus. Eu lembro quando estou no vivo, o pessoal falava mal no Twitter. Eu achei interessante, uma premissa bem interessante, né? A Sex Appeal era uma agência de modelos que promove o concurso para lançar a mais nova top model. E entre as concorrentes estão as jovens Angel. You are my angel. Não, gente, não é essa angel, não, é outra. Esta já vem, esta já vem. Angel, Patrícia, Vilma, Eva, Andréa e Claudinha. Essa menina também foi responsável por catapultar a fama quase todas as atrizes que fizeram esses papéis, né? A Angel era a Luana Piovani, a protagonista. A Patrícia, gente, quem era a Patrícia? Eu não vou lembrar quem era a Patrícia. A Vilma era a Camila Pitanga, a Eva era a Dani Vines, que era uma modelo ambiciosa, enfim. Até transar com o dono da agência era transa para conseguir... Benesses, né, Helder, se não me engano, né? Ela não vai pra cama com o Valmostagas.
Era mais ambiciosa, né?
Era mais ambiciosa, enfim. A Andrea, que era casada, enfim, tinha aqueles dramas de mulher casada, enfim, já era uma modelo já, enfim, de carreira, já era mais velha. Esqueci o nome da atriz, é Cláudia alguma coisa. Cláudia Rangel, verdade.
E a Patrícia era uma atriz também, que ela fez várias novelas lá nos anos 90, mas depois ela sumiu, que era Renata Lima.
Nossa, Renata Lima, gente, verdade. Eu lembro mais da Dutra. A Lima era loirinha, né? A Lima era loirinha.
Inclusive, as duas estavam em uma mesma novela, Renata Dutra e Renata Lima. Antes de mim, elas fizeram as duas, eu me lembro.
Eu lembro. A Renata Dutra era linda, gente. A Lima era mais loirinha, mais delicadinha, enfim. A Dutra mais mulherão e tal. E a Claudinha era a Carol Dickman. Novinha também, tudo estreando, gente, nessa minissérie. E aí, a trama da série é a seguinte: a Angel tem sua carreira vigiada pela mãe, Margarida, mais uma vez aqui, Elizabeth Savala. O pai dela, o Walter, que era o Denis Carvalho, que ela acredita que tinha morrido, na verdade, retorna após uma plástica. Gente, viaja, trama, vamos voar. Ele retorna após uma plástica em um plano de vingança contra a ex-mulher, a Margarida. E para isso, ele persegue a filha como um desconhecido. A Margarida, assustada com o maníaco obsessivo que anda atrás da Angel, contrata o investigador Arthur, que é o Mário Gomes. Nossa, uma atuação maravilhosa do Mário Gomes, enfim, com quem ela acaba se envolvendo. Enquanto segue a trama policial, Angel se envolve com um aspirante a boxeador, o Sérgio Tony, papel do Nico Puig. Esse Tony tinha uma trama. Ele tinha um irmão, que era o Júlio, papel do Felipe Fogosi, irmão mais novo, e tentava resgatar esse irmão do mundo das drogas, né? Então essa era a trama de Sex Appeal. E os donos da agência eram Valmor Chagas e a Cleide Acones. Enfim, gente, é um elenco bem sui generis para uma minissérie, mas bem interessante, como o Helder falou, uma minissérie competente. Eu não achei ruim, achei bem legal. Enfim, eu vi rapidinho. É bem curtinha, acho que são 18 capítulos. Enfim, você vê rapidinho. Eu gostei, pelo menos. Achei bem interessante ver o surgimento daquelas modelos, bem capa de Tilibra, né? Enfim.
Nossa, super capa de Tilibra, aquela
Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, eu tinha um ódio quando eu era adolescente e eu tinha que andar com o caderno da Luana Piovani, da Ana Paula Rosa, enfim, quando eu queria o caderno do Fábio Assunção, do Rodrigo Santoro, enfim. Ai, gente, olha, que tristeza. É um drama.
Olha, as gays anos 90 sofreram,
viu? A gente sofria, viu, gente? Sofria. A gente hoje em dia... Tô nem aí mais, menino. Tô nem mais aí. Agora a gente, ô, meu pai. Era...
Pois é.
A gente, se aparecesse pelo menos o Fábio Assunção com uma outra modelo, gera uma vantagem. Gera uma vantagem.
Nem olhava pra ela. A gente olhava pra ela,
tinha
culpa, né?
A gente aos poucos ia rasgando a cara dela e deixando só a dele. Mas enfim, isso é outra história. Ai, ai. Enfim, como o Calmon gosta desse universo? Outra novela dele, que é Um Anjo Caiu do Céu, isso, de 2001. E essa eu queria que vocês falassem, porque eu só vi O Anjo Caiu do Céu em 2001, gente, e vi mal, porque na época eu estava em universidade, então eu não via direito. E aí, Jeff?
É uma que eu gostaria de rever quando entrou no Globoplay, eu assisti o primeiro capítulo, um dia eu retomo.
O primeiro capítulo também, e é uma daquelas novelas que eu estou vendo outras que são as minhas prioridades. Mas uma hora vai chegar a vezinha dela.
Vai chegar a vez dela. É assim, isso, gente. É porque é muita novela, gente. O dia tem só 24 horas. A gente tem que ralar para ganhar o pão de cada dia para poder pagar a assinatura do Globoplay, gente. Não é fácil.
Não é fácil. Não dá só para postar a foto de biquíni na praia, gente. Não
exato.
Dá.
Tem que ralar.
Mas tem que ir à luta. Pois é.
Tem que ralar. Enquanto a gente não é esposa troféu de alguém, a gente tem que ralar. Mas nosso dia vai chegar, gente. Mas lê aqui. O Anjo Caiu do Céu.
O Anjo Caiu do Céu era Caio Blá, né? A novela trazia o anjo, o Rafael, como protagonista. Apostou em personagens ligados à moda, como a Naná, que era a Renata Sorrentino, uma famosa estilista, e a sua irmã Laila, Cristiane Torloni, ao som de Erva Venenosa, não esqueço. É. E a Laila acreditava que a irmã, a Naná, tinha roubado, havia roubado, né, o marido, lhe roubado o marido, o sucesso, quando era modelo, né, que ela era modelo. E Cuca, que era a Débora Falabella, se eu não me engano, é o primeiro trabalho dela, né? Na Globo.
Na Globo.
Né? Que ela vem de Chiquititas do SBT.
Ela tinha feito uma participação em Malhação, mas foi coisa bem rápida, foi uma ponta, né?
Se bobear, ela nem lembra direito, enfim.
E a Carol, a Mariana Rein. Por onde anda a Mariana Rein?
Nunca mais. Mariana Rein. Sumiu, né? Mariana Rein.
Sumiu, né? Depois ela fez Instagram, não foi? Depois ou antes?
Eu nem lembro, amiga.
Malhação.
Malhação 2002.
Nossa. Eu lembro, E elas eram Mariana... estudantes, né, de moda, e a Cuca era filha da Laila.
Gente, a Mariana Rai tem Instagram, acabei de ver aqui. Ela faz mentorias, consultorias, enfim, negócio de jornada de autoconhecimento, iluminação, enfim, essas coisas esotéricas aí. Ela...
Legal. Beijo, Mariana.
Beijo, Mari. Somos seus fãs. E na sequência, uma novela que, coincidentemente ou não, premonição ou não, profecia ou não, nós três estamos assistindo.
Ah,
que
é meu bem.
Ai, a gente tá assistindo.
Na paz com Orlando Moraes.
Exato.
Glória, que por favor, libera os direitos pra gente.
Ai, passamos, vamos amar. Eu tentei imitar Elza Soares, não deu. Desejos de Mulher, gente. Novela de 2002, de autoria de Euclides Marinho, que entrou mês passado no Globoplay. E eu sempre falei, gente, Desejos de Mulher é um circo. Mas o dia que entrar, eu vou assistir, porque eu quero ver este circo, rever este circo com outros olhares, né? Enfim, até então não virou circo. Até então não virou circo. Mas se virar, eu já embarquei. Eu já embarquei pois e fui. É.
E eu já vou jogar aqui para a edição criativa e eu resolvi fazer justiça pelas novelas de 2002. Já assisti Esperança e simplesmente uma novela injustiçada. Desejos de Mulher, estou amando, injustiçada. E quando entrar Sabor da Paixão, a gente vai ter que fazer um especial 2002.
Vamos ter que fazer. As injustiçadas. É verdade. É verdade.
Falta Sabor da Paixão.
Meu Deus do céu. Enfim, estamos esperando. Eu sei que tem no YouTube, mas a gente não quer ver no YouTube. A gente quer ver no Globoplay.
A gente quer ver Letícia Spiller de peruca e Edson Celular e bêbado na Lapa.
Ah, socorro. Meu Deus do céu. E vi, gente, Desejo de Mulher. Em Desejo de Mulher, a moda aparecia com outro ponto de vista, né? O de quem cria as peças de roupas. Então, a gente não tem aqui modelos protagonistas. A gente tem aqui estilista protagonista. No caso, a Andrea Vargas, que é o papel da Regina Duarte, que era uma estilista famosíssima e respeitada. E ela é admirada pela sobrinha Letícia, papel da Regiane Alves, uma pré-Doris. Uma Doris, sim, um ano antes de Mulheres Apaixonadas.
Uma Doris que até então só enfrenta a mãe.
É, até então, né? Enfim, ela não odiava velhinhos nessa época. E ela era, e a Andréa também era cobiçada. Na verdade, não digo nem cobiçada, eu diria invejada, né? Pela assistente Selma, papel da Alessandra Negrini. Enfim, a Selma que tem um caso com o marido dela, tem inveja dela, da posição dela, queria estar no lugar dela. Enfim, o buraco vai bem mais embaixo. Enfim, não vou dar spoilers ainda, porque o Jeff não gosta de spoilers, mas, gente, é uma loucura, Desejo de Mulher. E a gente vê muitas carinhas, já viu muitas carinhas que nem, a gente nem pensava em ver em novela futuramente, né, Jeff? Já viu o Cauã Raymond desfilando.
É, Cauã Raymond desfilando, gente, cabelo alisadinho.
É alisado, gente, na chapinha.
Ai, depois que viria Mal.
Depois, crítico. Né? Depois.
É, mas ele tá lá belíssimo, desde sempre.
Rodrigo Hilbert começando na carreira. Exato. Rocco Pitanga também de modelo. Miss Gari, Juliana Didone também, Juliana primeira Escola. Novela. Mel Lisboa de modelo ambiciosa. Porque sempre tem a modelo ambiciosa, né? A modelo carreirista, que quer subir, sim, na carreira através de meios não tão lícitos. Enfim, sempre tem. Enfim, é uma delícia. Eu tô adorando. Então,
e uma trilha sonora, né, muito bacana, nossa, muito gostosa, né, uma direção bem acertada para esse universo da moda, né, a direção geral é do Denis Carvalho,
nossa,
e isso, bem iluminada, né, as cenas de passarela, aquele jogo de luzes, uma trilha sonora com Mutante, numa versão com Daniela Mercury, né, uma abertura gostosa, e tem cenas também nesse universo da moda com a abertura, com a música da abertura que é Façamos, cantada, uhum, por Chico Buarque e a saudosa Elza Soares. Enfim, gente, são umas cenas belíssimas.
Exatamente. Recomendo, assistam Desejos de Mulher, gente. Você vai gostar, eu garanto.
Tudo que você deseja na sua próxima novela das sete.
Desejos de Mulher. Tudo o que você deseja na nova novela das sete.
Exatamente. Gente, tá vendo que tá empolgado, gente. Até o slogan ele decorou. Quais são os desejos de mulher, gente? Assista pra saber. Tem revista. Tem revista que eu me lembro que a Globo, na época, mantinha o site dessa revista Estilo Mulher, na época. De verdade. Hoje em dia seria um perfil de Instagram, né? Hoje em dia. Mas na época tinha site, o povo acessava o site. Enfim. E o Jeff até deu a deixa, né? Na sequência a gente tem Belíssima, né? Do Silvio de Abreu, que a gente já falou lá no episódio sobre a obra dele, enfim. E Belíssima a gente tem aqui. Belíssima era o nome da fábrica, da marca de lingeries, comandada por Bia Falcão, papel da Fernanda Montenegro, e tinha também como foco a agência de modelos Razzle Dazzle, né, que era de propriedade da Rebeca Cavalcante, papel da Carolina Ferraz. Olha só, gente, como os mesmos nomes estão se repetindo.
Exato. Enfim,
nessa agência, a Giovana, papel da Paula Oliveira, primeiro papel da Paula Oliveira, que ela diz que é, mas a gente sabe que não é, enfim. E ela quer ser modelo, quer ser top model, enfim, naquela época todo mundo queria ser modelo, né? Naquela época. E ela tinha como rivais na época a Érica, papel da Letícia Bickhoyer, que estava estreando também e também era uma modelo, né? Na vida real. Enfim.
Ai, meu Deus.
E eu me lembro no primeiro capítulo de Belíssima, os modelos andando de lingerie, enfim, andando pela cidade de São Paulo.
Não, né?
A Bia faz isso tudo, né?
A Bia que faz. E a Júlia...
Vários pontos turísticos da cidade de São Paulo, né?
Nossa, e a sinfonia, né? A sinfonia de Beethoven tocando, uma versão remixada. A gente adorava aquela cena.
E São Paulo para, né? Por causa das modelos, com as lingeries, né? Espalhadas por São Paulo, né? E forma um caos na cidade. E aí entra a cena, né?
Tem um protesto, né? Começa um protesto. Isso. E a modelo de lingerie na frente do protesto.
Isso. Nossa, aí a Júlia, né? Bia, a gente tem que ver isso. Tá uma confusão na cidade, não sei o quê. Aí a Bia, fica claro que você não entende nada de moda, não entende nada de marketing. Eu que mandei fazer, eu fechei a cidade.
Ai, gente, Bia Falcão, melhor vilã das novelas, gente. E ela mesmo fala, a gente vai virar assunto, repercussão, por um bom tempo. É isso, gente. Tem que ficar na boca do povo,
Bia mesmo, Falcão, né?
Visionária.
Comentaram.
Exato, exatamente, é isso.
Ai, ai.
Na sequência, a gente tem Cobras e Lagartos, novela de 2006, do João Manuel Carneiro, que não era exatamente uma novela sobre moda, mas tinha como um dos cenários principais da novela a loja Luxus, né? Que era de propriedade do Omar Pasquim, era o templo das tendências da moda, enfim. E depois da morte do Omar, a Luxus acaba caindo nas mãos de várias pessoas, né? Inicialmente nas mãos do Foguinho, depois da Ellen, enfim. A Ellen era uma ex-funcionária que comanda o Império Luxus com extravagância, enfim. Como eu falei, não é uma novela exatamente de moda, né? Mas tem as tendências da moda.
Sinceramente, eu achava aquela Luxus tão caída.
A gente vai ver lojas melhores. A gente vai ver lojas melhores aqui na lista.
Roubada, eu achava. Nunca, nem sei lá, umas três ararinhas de roupa. Eu não vi essa loja toda, não, esse grande império para esse. Todo mundo queria
fazer.
Eu acho que a Luxus era inspirada, né, na loja das Lu.
Das Lu, né?
Era um fenômeno, né? No início do século, né? Tinha bastante repercussão, né? Uma loja de luxo. Eu lembro que tinha essa inspiração.
Era muito inspirada na das Lu, enfim.
Eu lembro que passa um comercial da Luxus dentro da novela.
Luxus.
Eu tenho, você não tem, né?
Isso.
Você não tem. E diziam que na Luxus vendia desde roupa até helicóptero. Como assim?
Ai, gente. Não era uma loja bonita, né? A Comprare, por exemplo, ela é muito mais elegante do que a Luxus, por exemplo. E aí, na segunda, vamos perder muita cobra dos legados, que ela nem era desse universo, enfim. Na sequência, a gente tem Cristal. Quem assistiu Cristal? Agora eu vou pegar vocês. Quem assistiu Cristal? Eu amava. Eu amava Cristal. O Jeff não viu.
Quanto de nós dois sumiu. Dá Dolabella cantando na abertura. Olha que maravilha.
Tá escrito, sim. Ai, gente.
Cristal com a Bianca Castanho também?
Isso, exatamente. Exatamente.
E aparecia pela primeira vez Morena.
Morena, pois é. Porque ela é sempre loirinha, tá? Morena, exato. Cristal, pra quem não sabe, é a versão brasileira de O Privilégio de Amar, né? Grande sucesso do México, enfim. E a trama da novela é um grande dramalhão, né? A moda é um... Aqui é um pano de fundo, na verdade. A Vitória Ascânio, que é o papel da Betty Coelho, é uma poderosa, dominadora e renomada empresária da moda. Ela era estilista também, Elder? Ela era também só empresária, só dona da agência, sei lá o que, sei lá o quê.
Ela era estilista e era proprietária de uma maison, né?
Ah, uma maison. É uma maison, verdade. Uma maison, gente, enfim. E aí ela tem um drama do passado. No passado ela engravidou do filho da patroa dela, que era um seminarista, e depois de ser humilhada por ela e por não ter condições, depois de ser humilhada pela patroa, pela mãe do cara lá, a mãe do padre lá, e por não ter condições financeiras de criar sua filha, Vitória acabou sendo obrigada a deixar a criança na porta de uma mansão. Essa menina foi recolhida e depois foi encaminhada para um orfanato. E anos depois, a criança vira Cristina, que é a filha perdida da Vitória, que julga a Cristina uma mulher interesseira, porque ela se envolve com o enteado dela, que era justamente da Dolabella, e começa a perseguir a menina. Permite, persegue para que ela não consiga trabalhar em outro lugar. É, enfim, até que a Vitória acaba descobrindo que a Cristina, que ela sempre rejeitou, perseguiu, humilhou e tal, é a filha perdida dela, né? Que ela sonhava em encontrar. É isso. E aí, na sequência, a gente tem... Essa aqui o Jeff viu. Essa o Jeff viu. Viver a Vida, novela de Manuel Carlos, 2009. A Helena, da vez, era a Thaís Araújo, a atriz preferida do Elder. E era uma modelo de forma internacional. E ela tinha uma colega de profissão, que era a Luciana, papel da Aline Moraes, uma aspirante a modelo, enfim, que... Depois se torna sua enteada, porque a Helena conhece, se apaixona pelo Marcos, que é o papel do José Maia, pai da Luciana, enfim. E aí tem aquela viagem para a Jordânia, aquela briga das duas, o acidente, onde a Luciana fica tetraplégica e impedida de continuar a carreira de modelo, enfim. E a trama, aqui a trama da moda vira também um pano de fundo, né? É mais um ponto de partida da personagem, enfim. Aí já falou tanto de viver a vida, né, Jeff? Enfim.
É, porque após o acidente, né, a temática da novela muda, né? Porque passa a ser a reabilitação da Luciana, né? Mas do início até o acidente, né, a novela é sobre a moda, né? Sobre esse universo. O gancho do primeiro capítulo é na passarela, a Luciana caindo, né, tropeçando, né, na passarela, bem, e ela cai, e a Helena vai ajudá-la.
Oi?
O próprio acidente da Luciana é durante um trabalho que elas vão fazer na Jordânia.
Caiu o ônibus, tem uma batida, né, cai, alguma coisa assim do tipo.
Ele capota, né? O ônibus das modelos.
Isso. Que é a discussão, né, da Helena e da Luciana, e a Helena não dá a carona para a Luciana, né? A Luciana vai no ônibus e acontece esse acidente no ônibus. E é isso, né? O início de Viver a Vida, eu gosto muito, acho muito, muito bonito, né? Visualmente, né? Com imagem, né? Esse mundo da moda, né? É uma novela que... Enfim, né? Eu tô aguardando que eu quero rever com outros olhos, né?
Exatamente. O que importa é comparar o olhar de outrora com o olhar de hoje, né? Enfim.
Isso. Eu tô curioso para rever essa novela, principalmente por conta de alguns pronunciamentos. Mas é uma novela belíssima, né? Teve cenas em Paris, na Jordânia, em Búzios. Eu lembro que a Globo gastou dinheiro, né? Que foi para tanto lugar.
Gastou dinheiro, crendo que ia ser um grande sucessão, que ia voltar tudo em merchandise, alguma coisa assim, enfim, né? Fazer o quê? Acontece, né? Acontece. Ai, ai, na sequência a gente tem Aquele Beijo, né? Novela de Miguel Falabella, de 2011. Eu assisti recentemente no Globoplay também. Eu tinha muita vontade de rever essa novela, porque na época eu via, mas tinha coisa que eu não lembrava. Então eu revi.
Eu amo.
Ah, eu adoro. É muito, é uma... Assim, não tem o mesmo charme das outras novelas do Falabella, mas enfim, esse é assunto para outro episódio. Assim, a novela também é o mesmo caso de Cobras Legadas, não necessariamente falava de moda, mas tinha uma loja que era a Comprare, também era inspirada na Daslu, enfim, que era uma mega loja de luxo, de propriedade do casal Alberto e Maruska Lemos de Sá. E a gente tinha essa loja, e do outro lado da história a gente tinha a Chunel. A Chunel era uma confecção que imitava roupas de grifes famosas, né? E ia comprar e comprava essas roupas, né? Comprava essas roupas e revendia como se fosse loja de grife. Ou seja, mostrando aquele lado podre, né? Daslu na vida real, né? Olha sim, como sim. O Falabella foi sagaz, a gente não percebia, né? Enfim, e a Chunel era de propriedade do Felizardo, da Locanda Barbosa, papéis do Diogo Vilela e da Estela Miranda. Gente, eu tava falando de Diogo Vilela, lembrei que ele falou que, poxa, gente, nunca mais me chamaram para fazer novela e tal. E justamente aquele beijo foi a última novela dele. Nossa, fico pensando, né, gente? Por que será, né, que não chamo mais ele? O homem tá quase se oferecendo, mas enfim. E aí, na Chunel, trabalhava a Marisol, papel da Mary Sheila, que era uma costureira que tinha o sonho de se transformar numa grande estilista, né? E no decorrer da novela, tem um concurso na Comprare para escolher uma nova... para lançar um novo nome, para desenhar as roupas, a coleção da Comprare, enfim. E a Marisol é incentivada pelos amigos dela a participar, mas... por achar que ela não seria aprovada, talvez pelo fato de ser negra, não sabemos, mas enfim, a gente sabe que o preconceito existe, né? A Marisol tem a ideia de pedir para amiga dela, a Odessa, papel da Renata... Ai, gente, esqueci o nome da atriz, Karina Martin, enfim. Se passar por ela, e aí apresentando os modelos dela, aí tem um momento que a Odessa começa a dar o golpe na amiga dela, enfim, tem essa trama. Aí no final a Marisol consegue realizar o sonho dela, trabalhando, lançando a coleção dela pela própria Chunel, enfim, que ganha um rebranding, enfim, e começa a lançar suas próprias coleções, em vez de continuar copiando as grifes famosas, enfim. É bem interessante essa novela. É bem interessante esse ponto de vista da moda, né, abordada nessa novela. Eu gostei bastante. E a Maruska, né, toda... apesar de não ser estilista, era dona da loja, mas enfim, ela era como se fosse uma referência de moda para outros personagens, enfim. É bem interessante aquele beijo, gente. Recomendo também.
O maratonou logo depois da Lua Me Disse, né?
Pois é, eu quase que entro em parafuso, amigo, porque tem atores que estão lá também, né? E aí, meu Deus, sim, quase me levou um tempo para me reacostumar, mas enfim. Mas deu para ver direitinho, deu para... E até o fim. E foi rápido, uma novela pequenininha também, curtinha, deu pra ver rápido também. Na sequência, essa novela vocês viram com certeza, que é Totalmente Demais, novela de 2015, da Rosane Svartima, do Paulo Raum, que foi um grande sucesso de audiência naquele ano, e contava a história da Elisa, papel da Marina Rui Barbosa, que era uma jovem que vai pro Rio de Janeiro após o assédio do seu padrasto e começa a trabalhar na rua, sendo descoberta pelo empresário de moda Arthur, papel do Fábio Assunção, que tenta convencê-la a participar do concurso Garota Totalmente Demais para ser o novo rosto das passarelas e capa de revistas e se transforma numa grande modelo. Enfim, uma coisa bem Pigmalião também, né? A menina toda desgrenhada, vendedora de flores no começo e começa a receber treinamentos, tomar aula de etiqueta para poder se tornar uma grande modelo, aquela transformação da personagem, enfim. Bem interessante essa novela também. Acho que um dia ela volta para uma reprise na Globo, na TV aberta, enfim, já foi reprisada na pandemia. E a gente tinha também a Cassandra, né?
Também, né?
E foi um sucesso. Foi um sucesso na pandemia também. Enfim, novela boa é assim, né? Novela boa é assim. Reprise é sucesso em qualquer época. E por último, a gente tem ela, a Angel, né? Novela da Angel, Verdades Secretas, né? As duas novelas, né? As duas partes.
Minha filha.
Ai,
amava.
Ai, gente, Valci Carrasco, né? Então a gente tinha uma agência de modelos que era Fanny Models, né? De propriedade da Fanny Richard, papel da Marieta Severo, depois de anos de A Grande Família, enfim. E vários personagens trabalhavam nessa agência, como modelos, bookers, enfim, todo aquele universo de agência de modelos, inclusive a Angel, papel da Camila Queiroz, que também era modelo, na vida real, estreando como atriz, né? E a Angel é levada pelo sonho de se tornar uma grande modelo, que ela sempre teve esse sonho, e ajudar a sua família até que começa a se prostituir e se enveredar pelo mundo, pelo submundo, das histórias que a gente não conhece, o Book Rosa, enfim. Eu me lembro que teve uma polêmica na época que as modelos negando, isso não existe não, gente. Isso é coisa de novela, mas teve uma burburinha, até que não, tem sim, Book Rosa. E tal, book azul pros meninos.
Book rosa, book azul, saiu todas as cores de book, gente. Né?
Ai, meu Deus do céu, enfim.
Ah, é uma coisa que eu tô aqui lembrando agora, que na agência, olha que curioso, né? Tinha uma modelo interpretada por uma ex-BBB e uma outra modelo interpretada por uma futura ex-BBB.
É verdade!
É, e Yasmin Brunet também era da novela.
Verdade. Verdade. A gente tinha. A Grazi fazia a. Como é que é o nome da personagem dela? A gente esqueci.
Larissa.
Larissa, que era uma modelo, enfim, de carreira também. Que também estava tentando continuar, já estava passada para a idade, enfim, até que ela se envereda pelo mundo das drogas, enfim. Tem o Anthony também, que era modelo, mesma coisa também, enfim, que vira.
Gina King, né?
Gina King, né? Enfim. É interessante, gente. E vê só a primeira parte. A segunda parte também tem esse coisa? Também tem. Mas, gente, é ruim demais. E não existiu. E estamos tá rezando.
Parte, eu tô aqui pensando. Ué, mas quando? Não, porque na minha mente nem associou que tem uma segunda parte, gente. Eu tô achando que essa é uma coisa de fase dentro da original, que na minha mente
lindo, nem associou, Jeff,
que tem uma continuação.
Continue assim, amigo. Continue assim, com a sua pureza. Não se devasse por isso. Gente, nem play.
Verdades Secretas 2, o primeiro capítulo, eu assisti fatiado, se eu não me engano, em 4 vezes. 4 pedaços, assim, porque eu não aguentava de tão ruim que era aquilo. Eu não aguentei
meu
ver.
Deus,
aí eu parava. Gente. Aí depois eu voltava em outro dia. Voltei em outro de tão ruim. Aí eu assisti 10 minutos do segundo capítulo e simplesmente nunca mais voltei. Porque não dá, gente. Não dá.
Ai, gente. Para mais informações sobre essa segunda parte, ouça o nosso episódio Verdades Secretas 2. Putaria conceitual. Tá maravilhoso esse episódio, gente. É uma obra-prima do critério de programação. Enfim, de lá pra cá a gente teve nenhuma mais, né? Novela com moda, modelo, enfim. Ou teve, eu não estou me lembrando.
Teve. Bom sucesso. A Paloma no final se vira estilista.
Ah, é verdade. É verdade.
Porque ela inicia costureira, né?
Costureira de barracão de escola de samba. Mas ela tem o sonho de se tornar estilista, né? Aí o Alberto, né, que é o personagem do Antônio Fagundes, dá força pra ela. Pra ela... E no
gente,
final, ela
será acaba... que Paloma fez Minha Fantasia?
Será?
Olha aí, será?
E lembrando, né, que nunca é demais lembrar que Jeff fez Totalmente Demais, gente. Na sua rápida, isso, breve, mas intensa carreira de ator, né? Ele tava lá. Vá no Globoplay e procure o capítulo que Jeff tá, gente. É uma delícia. É. Aquela cena do bolo que a...
Tô lá com o Juan Paiva iniciando carreira. Eu
tá
conheço
lá,
o Juan Paiva antes de Painho, meu amor. Bem
exatamente.
Antes.
Exatamente. E tava lá naquela cena fatídica do bolo. Era Malu Gale, a mãe do menino? Era Malu Gale, não era?
Malu Gale,
isso. Aquela cena do bolo, gente. Ele tá naquela cena. Olha com o olhar de lince que você vê o Jeff lá. Enfim.
Gente, agora me veio aqui uma coisa curiosa, porque lá em Bom Sucesso, Juan Paiva era irmão de Felipe Simas, e agora irmão de Rodrigo Simas. Olha que curioso, né?
Não, é totalmente demais. Você falou Bom Sucesso, é totalmente demais.
Totalmente demais,
É verdade. Pô, só falta ser irmão do Bruno Gissoni um dia, pra poder ser irmão de todos os temas. Só falta isso. Bom, gente, essas foram as novelas que abordaram o universo da moda.
É moda mesmo. Tendência.
Casa, Lolita, é moda. O pessoal se veste assim mesmo. E sai nas ruas, normal.
A gente vai abrir um parênteses aqui para continuar falando de moda, mas por outro ponto de vista. Modismos lançados pelas novelas. Porque sim, gente, novela também lança tendências, né? Então a gente vai bem rapidinho, porque é muita coisa, gente. É muita coisa. Você já usou alguma tendência de moda? A primeira que eu procurei aqui A mais antiga foi em Pigmalião 70, que a gente até falou do episódio do Vicente Cesso, que foi o corte de cabelo da personagem Cristina Guimarães, que era a protagonista da, vivida pela Tônia Carreiro. Fez tanto sucesso que as mulheres passaram a copiar. Era um corte feito em camadas, com leves repicados, e o corte ficou conhecido na época como corte Pigmalião, e virou mania entre as descoladas da época. Basicamente isso era o modismo da novela.
Em um rebu, né, também, mais um modismo, né, uma tendência capilar, né, que o cabelo curtinho com gel e o vestido bordado, meio anos 20, da Silvia, a personagem da Betty Mendes.
É, gente, olha só. Em Gabriela, de 75, a gente teve, o que, que virou tendência? Os vestidos de chita, né, os bem levinhos que a Gabriela usava e aquele cabelão volumoso, enfim. Quanto mais comum, o look do cabelo, né? Melhor. Não era comum.
Não era comum, né? Aquele cabelão solto, volumoso, né? Não era comum.
Exato. Exatamente. Não. Virou moda. Virou agora tendência.
Essa próxima... Essa
essa sim. Essa sim. Marcou... As mães de vocês usaram essa moda? Porque a minha essa usava.
Talvez, né? Apesar da minha crítica ao desenvolvimento dessa novela, a história dessa novela, que eu acho pífia... É, talvez a novela...
Mas nem o Gilberto Braga gostava.
É, pois é, eu tô perdoado, né? Mas talvez seja a novela que teve a maior, né, referência de modismo. Eu acho que é Dancing Days, sem Dancing sombra Day. De dúvida. Né? Exato. Mesmo a gente não vivendo a época, qualquer pessoa que fala Dancing Days, a pessoa associa... De imediato, né, as meias lurex.
Exato, as meias lurex, aquelas meias coloridas, sapato de sandália de salto alto, pele de onça, calça de cetim, lamê, tecido prateado. Ou seja, tudo que a Júlia Matos usava virava moda.
Não,
tudo.
O que ela botou na novela caiu na rua.
Exatamente. Todo mundo queria ser a Sônia Braga na época. Aqui não tinha sandália de salto alto, a minha mãe contava.
Hã? Novamente foi a Braga, né?
Assim como novamente Gabriela. Foi a Braga, olha aí. Gabriela e Dancing Days. Enfim, a minha mãe contava que na época, quem não tinha sandália de salto alto para usar a meia lurex, usava melicinha. Usava a sandália melissa, de plástico. E ficava tudo bem. Enfim, era.
Olha como era curioso, né? Também assim.
Também, né? O cabelo dela pegou também muito, né?
Esse o cabelo. O cabelo, penteado molhado. Com gel de novo, um gel e o coque, finalizado com aquele pega-rapaz, aqueles fiozinhos soltos na testa, que não chega a ser uma franja, enfim, que ela usava muito na novela, principalmente na parte que ela fica rica, enfim, ela usava demais esse corte.
E olha como que é curioso, né, a questão do moralismo na nossa sociedade, né, porque a Júlia Matos é uma ex-presidiária, mas o povo não quis nem saber, né?
Não. Vou
copiar o visual dela e pronto. Eu não quero saber, né?
Não quero saber da sua vida e sua história dentro do seu passado. Eu quero as tendências que você está vendo.
Eu quero que a roupa que você veste caia bem em mim.
Exatamente. E mais uma novela do Gilberto Braga também trouxe tendência, né? Foi em Água Viva, a novela seguinte dele, novela de 1980. E quem lançou a tendência aqui foi a Sandra, personagem da Glória Pires. Todas as mulheres queriam o brinco da Sandra, que era um brinco de raio dourado que ela usava. E realmente, no começo da novela, ela usava muito aquele brinco. É, eu me lembro bem. Ele aparecia com um de tamanho menor numa orelha e outro mais comprido na outra. E tem isso aí, gente. Não é só usar o brinco de raio. Tem que ter uma diferença de tamanho de uma orelha para outra. E aí as mulheres copiaram demais isso. E outro look da Sandra que também fez sucesso foi uma bolsa de franjas que virou febre de consumo. Todo mundo queria comprar a bolsinha da Sandra. Imagina, gente, os camelôs da época. Bolsa da Sandra, brinco da Sandra. Enfim. Ai, ai. Ai. Mais uma,
e aí, na
gente.
Na sequência, né? A gente teve ela comigo, né? Que a novela popularizou as malhas e os coloridos meiões de lã usados pela Beth Faria, né? Pela personagem dela, que era uma professora de dança, a Joana.
Passou a novela toda dançando, né? Ela só fazia.
Só dançando, só bailando.
Só dançava. Comigo. Só dançava.
E por causa dela, né, dessa personagem, muitas mulheres queriam ter um colã em seu guarda-roupa.
Olha, gente. A gente tem também no mesmo ano a novela Brilhante, mais uma do Gilberto Braga, gente. Meu Deus, gente. ícone lançador de tendências. Você tem isso na biografia dele? Enfim, a Vera Fischer fazia a protagonista, Luísa, né? E para diferenciar o look da personagem do trabalho anterior dela, que foi em Coração Alado, a Vera Fischer cortou o cabelo bem curtinho, encaracolou e escureceu os cabelos. A figurinista Marília Carneiro contou que o figurino, o cabelo, o corte de cabelo da Luísa foi inspirado por Ingrid Bergman no filme Por Que os Sinos Dobram, de 1943. Eu não assisti esse filme, então não tenho referências. Mas o penteado não agradou ao telespectador. O penteado não agradou aos telespectadores, não gostaram. E a solução encontrada pela Marília foi disfarçar o corte amarrando uma bandana no pescoço da Vera. E isso virou moda entre o público feminino. E aí, no decorrer da novela, o cabelo da Vera foi crescendo e ela parou de usar o lenço. Olha só, gente, por causa de uma cagada no cabelo da mulher, vira moda. Consegue fazer virar moda.
Minha mãe e minhas tias usaram muito esses lencinhos. Elas comentam, né? E eu vejo também por fotos, né? Da época que elas tinham sempre esse lencinho mesmo.
Tá vendo, gente? Como é verdade? É isso aí. E depois a gente teve Sol de Verão, gente. Novela que a gente viu recentemente do Projeto Farelos. Né? A abertura da novela que antecipou a moda dos acessórios de plástico que foram usados em toda a década de 80, com cores fluorescentes, biquinhas a delta, viseira colorida, relógio com calculadora da Casio e pulseiras e brincos coloridos que estavam presentes na abertura da trama.
E, de certa forma, pelo menos no último verão, a gente viu bastantes peças também fluorescentes, né? Tá voltando um pouco essa moda, né?
Tá bom.
Fluorescente no verão. Eu mesmo me rendi, eu fiz uma pequena viagem ao Espírito Santo, comprei dois shorts fluorescentes lá.
Pronto! Gente, aquela coisa, a moda é cíclica. Tem seus altos, tem seus baixos. O dia vai embora, depois volta tudo. É assim.
Quem faz a moda somos nós.
Exatamente. A gente tem que ser locomotiva, a gente não tem que ser vagão. Já diziam as gírias dos anos 70. E aí a gente tem a moda da novela Champagne, de 1983, do Cassiano Gabus Mendes. Tinha um personagem na novela chamado Greg, que era papel do Cássio Gabus Mendes. Ele usava na novela um acessório que fez sucesso entre os telespectadores. Era um colar de fio de telefone. E o colar, o fecho do colar, era um chaveiro. Um chaveiro comum, né? Esse colar foi criado pela Marília Carneiro, virou moda, todo mundo usou e todos os camelôs fizeram a festa na época. Era o colar do Greg. E eu achei recentemente uma foto dele com esse colar. Gente, é muito engraçado. Uma coisa barata, simples e que agrada e pronto, vira febre. Olha só. Hoje em dia não tem nem mais telefone para fazer o colar desse, enfim, para fazer voltar para moda, enfim.
Quase não tem mais fio por aí, né?
Nem tem mais fio, enfim. Complicado. E aí, na sequência, a gente tem Roque Santeiro, né? A Viúva Porcina, a gente virou moda, virou tendência. Todo mundo queria usar a maquiagem colorida da personagem, a maquiagem carregada, as roupas coloridíssimas. E Viúva Porcina se tornou inesquecível na história da moda da teledramaturgia brasileira. Todo mundo queria usar os adornos de cabeça que ela usava, os turbantes, as faixas, enfim. Foi sucesso. Incrível, gente. Como brega também vira moda, né? O over também vira moda, né?
Verdade.
Em Brega Chique, de 87, a gente também teve outra moda, que era o cabelo da Rafaela Varay. Aquele corte assimétrico, enfim. Tu lembra, Jeff, quando a gente assistia Brega Chique, aquele cabelo da Marília Pera? Meu Deus, eu fico imaginando.
Né?
Um corte assimétrico, enfim. Eu fico imaginando, gente, as senhorinhas chegando no salão do bairro pedindo o corte da Rafaela. Ai, meu pai do céu.
Mais um corte, né? O cabelo ditou, né? Várias modas aí. Né? Mas, novamente,
exato.
Novo cabelo invade tudo.
Vale tudo, que era o cabelo da Solange Duprá, personagem da Lídia Bronte. Ela usou dos cortes de cabelo mais marcantes da história das novelas. Era um cabelo liso, com franja reta, cabelo avermelhado. E ela prendia os cabelos com hachis, que é aqueles palitinhos, tipo de comida japonesa, enfim. Para prender os cabelos, usava umas faixas coloridas, enfim. Aí eu fico pensando, gente, o remake de Vale Tudo vem aí. Será que Solange vai lançar modas? A nova Solange vai lançar alguma moda? Estamos aguardando, né? É o mínimo que a gente espera. Enfim. E aí, como eu falei que O over vira moda aconteceu de novo, gente, em Rainha da Sucata. Aqui, no caso, Regina Duarte, mais uma vez, uma personagem over, que era Maria do Carmo, a sucateira da novela. E todo mundo queria usar os chapéus que a Maria do Carmo usava, aqueles laçarotes no cabelo, aquelas bolsas Chanel com alça de corrente, enfim. Meu Deus. Ai, meu pai.
Regina ditando moda.
Regina dita moda, filho, tá vendo? Já fez estilista e agora lançando tendência, tá vendo? É assim que é. Meu Bem, Meu Mal, gente. Outra novela do Cassiano Gabus Mendes. Aqui quem fez sucesso foi o corte de cabelo também da Lídia Brondi, que era a Fernanda na novela, aquele corte bem curto atrás e franja reta. É o cabelo que a Demi Moore usava no filme Ghost. Só que ficou horrível nela, gente. Nossa,
não combinou,
gente.
Nela,
não combinou com ela. Eu acho que envelheceu a personagem mais do que deveria. Enfim, não ornou. Não ornou. Aqui, Lídia não foi feliz. Acho até por isso que ela pensou, eu vou largar, vou parar com tudo, enfim.
Aquele cabelo que fez ela desistir da carreira.
Aquele cabelo fez ela desistir da carreira. Eu tenho quase certeza disso. E outro
chega,
figurino...
já deu pra mim.
Não, gente, aqui foi demais. Aqui foi demais. Eu fico imaginando o cabelo Lidinha, esse corte pra fazer esse sucesso. Até fez. Mas não sei se é por causa da Lidia ou se é por causa do filme, né? Porque a Demi Moore usava esse mesmo corte do filme. E na Demi Moore ficou bonito. Na Lidia, não. Tá vendo como não é pra todo mundo o corte? Não é pra todo mundo.
Tem um episódio de Chaves, né? Que o professor Girafales pergunta a Chiquinha. Chiquinha, quem foi o maior inimigo da princesa Isabel? E ela responde, o cabeleireiro. Mesmo assim,
tá
pronto, meu bem, meu mal. O cabeleireiro era
o
inimigo, ela não sabia.
Ai, meu Deus do céu, gente. Mas quem se deu bem aqui também foi a Silvia Pfeiffer. Aqui ela lançou tendência, aquela faixa de cabelo. A Silvia tava deslumbrante. Aquela faixa de cabelo que a Isadora Venturini usava, meu Deus, acho que até hoje a gente vê de vez em quando uma faixa assim e tal. Eu tenho uma. E o figurino da Silvia Pfeiffer na novela era todo importado. Todo importado de grifes verdadeiras, enfim, todo figurino da Isadora Venturini era bem sofisticado. Mas a faixa de cabelo fez sucesso. Em Vamp, novela seguinte, Vamp, a gente tinha Natasha, que a gente já falou no episódio das cantoras, dos cantores das novelas, e o estilo dela, que ela usava roupa preta, aquele visual bem dark, maquiagem carregada, sombra preta. Né? Olho bem delineado, batomzão vermelho, colar de crucifixo, enfim, fez sucesso, fez sucesso. Todo mundo queria ser a Natasha. Eu queria ser por outros motivos, mas não por causa da roupa, mas enfim, é interessante saber que o figurino da Natasha fez sucesso. Na sequência, isso aqui é ícone, isso aqui eu me lembro, porque eu vivenciei.
Antes desse, eu lembro que se você procurar na internet, você ainda encontra com esse nome umas camisas que o personagem do Edson Celular usava.
Verdade, as camisas Flamel.
Com gola Flamel. Se você procurar na internet, você acha. Gola Flamel, que é aquela camisa mais social, né? Só que sem aquela gola, né?
É aquela gola sem a gola.
Aquela
gola mais reta, isso.
Gente, aquilo ali realmente fez febre. Aquilo ali, pegou muito. Verdade, esquecido, Helder. Obrigado pela lembrança. E na sequência a gente tem 4x4, né? O figurino da Babalu, gente. O figurino da Babalu, que era basicamente. Tomara que caia com barriguinha de fora, ombros à mostra, micro-saias, micro-shorts.
Ombro, que ela usava muito.
Exato, aquela flor no cabelo bem atrás, cabelo preso com a flor, e aquelas sandálias, plataformas que ela usava com meia soquete, enfim, gente, aquilo ali fez um sucesso. Se você tem o disco da novela, o disco internacional, você vê que ela tá usando basicamente aquele figurino atrás, na contracapa, aquela sandália, meia soquete, que sempre era colorida, enfim, nossa, gente, todas as meninas que você babalou na época.
O cabelo também pegou muito, né? Aquele corte da Babalu, né?
O corte da Babalu, enfim, pegou muito.
Pegou muito, muito mesmo.
E a gente falou dessas blusinhas que Tomara que Caia, já remete a outra novela, gente. Explode Coração, né? Onde a moda cigana fez sucesso. A novela falava do universo dos ciganos e tal, e os figurinos dos ciganos fez muito sucesso, né? Saia rodada, blusa, batinha com babado, acessórios, enfim, fez muito sucesso. o figurino, principalmente da Dara, que era a protagonista, fez muito sucesso, marcou muito a época. Tinha festa, gente, tinha festa para eleger quem era a cigana mais bonita. Enfim, como vocês veem, como aqueles anos 90 foram uma loucura. Tudo que personagem de novela usava era tendência de moda. Por outro lado, o figurino, isso aqui eu não sabia, eu fui saber nas pesquisas. O figurino da Vera, personagem da Maria Luísa Mendonça, fez sucesso. Que ela usava roupas bem sofisticadas e um colar de 3 fios de ouro que virou uma coqueluche, né? Enfim, isso aqui eu realmente não lembrava. Eu tô achando que a gente vai ter que fazer um guia ilustrado com todas essas tendências aqui. É bom. Se a gente vai achar todas as fotos, não sei, mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode. É isso. Isso aqui eu também sabia. Uga Uga, né? Que a personagem referência era Bionda, papel da Mariana Ximenes, e ela ditou o hit da moda dos anos 2000, com calça de cintura baixa, brincos, braceletes, colares, cheios de estilo, né? Ela usava muito tererê, barriguinha de fora, tererê no cabelo, enfim.
Foi claramente inspirado na Britney Spears, né?
Exatamente. Sim.
E lançou exatamente a moda das calças de cintura baixa, que dali era uma tragédia.
Nossa,
pode acionar a delegacia dos crimes da moda e tá lá.
Aquilo deformou muito o corpo, gente. Aquilo deformou muito, muita cintura. Espero que ela nunca volte. Que nunca volte, pelo amor de Deus.
Mas pegou demais esse figurino da Bionda.
Pegou muito. Nossa, pegou demais. Essa aqui, então, foi uma febre. O clone. A gente já lembra o quê, gente? Do anel pulseira da Jade. Os lenços, aqueles olhos marcados, né? Aquela maquiagem, enfim. E assim como o Explode Coração de A Moda Cigana fez sucesso, aqui é a Dança do Ventre. Você virava para qualquer esquina que você virasse, tinha uma escola de dança dando aula de Dança do Ventre. Enfim. aquele mundo árabe.
Todo mundo fazia a cobra subir.
Todo mundo fazia a cobra subir, gente. Isso. Ai, meu Deus do céu. Enfim, celebridade.
Tinha a pulseirinha também da Jade, né?
É, o anel pulseira, a gente falou.
Anel pulseira. Não, então, eu tava lembrando aqui que nesse mesmo ano de O Clone, outra coisa, não era bem de novela, mas de minissérie, que pegou muito também, foi Presença de Anitta, os camelôs vendendo o kit e Anitta.
Verdade!
Tinha a camiseta branca e o colar que a personagem usava.
Verdade, isso, gente! Verdade!
Mas no Brasil, o Kit e Anitta. Os camelôs.
Meu Deus do céu, gente! Tá vendo? O minissérie também é tendência. Nossa, verdade!
E uma outra tendência também, que não tá no roteiro, eu acabei de lembrar. Também foi tendência em Terra Nostra. Um arquinho com um paninho, uma rendinha, que a personagem da Bianca Castanho usava.
Nossa, você não sabia. Eu lembro. Eu sempre usava um lenço, né? Um lenço no cabelo, enfim.
Que era um paninho, assim, um de renda junto. Pelo menos aqui no Rio, eu lembro que aquilo foi uma febre. Praticamente todas as meninas da minha escola usavam.
Eu lembro. Nossa... Assim, eu até hoje, quando eu não quero usar arco no cabelo, eu pego uma bandana, faço formato de faixa e prendo para fazer tipo um arquinho de tecido, enfim. Coisas de viado. Coisas de viado, desejo de viado. Mais ou menos isso. Celebridade, gente. Celebridade. A gente teve a moda da Arlene, gente. A moda da Arlene, que é quase uma Babalu, né? Quase uma Babalu.
Lembra muito.
Isso.
Lembra muito. Ela usava a mini saia jeans plissada, né? Com aquelas preguinhas, né? E a sandália com minha soquete de volta. Aquilo ali foi bem Babalu mesmo. Mas aqui a meia já era listrada. Já tinha uma diferença. Também usava as blusinhas, tomara que caia, enfim. Mas a sainha de prega era o hype. Era o auge. E também aqueles colares que a Laura usava. Né, que era o lenço em volta do pescoço, gargantilhas, enfim. Aquilo ali também ganhou as ruas na época. Ai, gente, queria tanto uma gargantilha da Laura, mas enfim, não dava para usar, né? Se eu usasse, era a rua na mesma hora, enfim. Aí a gente falou de... Falamos de Belíssima, gente. Belíssima também lançou moda e Cláudia Abreu também lançando tendência. Aqui ela fazia a Vitória, ela usava aqueles vestidos. Aqueles vestidos bem longos, né? De alcinha, ou tomara que caia, depende, né? Que era a marca registrada da Vitória na novela. O corte de cabelo que ela tinha, né? Também fez sucesso, que era um
também
chamado
fez sucesso.
Cabelo com gente. Vento.
Olha, me bateu
quer contar uma história? Conta.
Me bateu uma lembrança agora, meu Deus. 2005, belíssima, estreou em novembro de 2005. Em fevereiro de 2006, eu iniciei na faculdade.
Uhum.
Olha, eu tinha uma louca que estudava comigo, Alessandra. Por onde anda a Alessandra? Beijos, querida. Eu lembro que no final você ficou me devendo, tá? Enfim.
Bitch better have my money.
Pois é. Gente, nem lembro quanto, enfim. Gente, eu lembro que essa louca se vestia igualzinha a Vitória. Com esses vestidos, cortou o cabelo igualzinho. Era meu louca. Deus. Quando acabou a novela, ela mudou de visual, mudou de figurino, mudou tudo.
Claro, outra novela, outra tendência. Assim que é. Assim que tem que ser. Gente, não vou julgar a Alessandra.
Surtada. Completamente não vou julgar. Surtada. Bebia, ai, no mínimo, Deus, 3 latinhas de Coca-Cola por dia. Por noite, no caso, né? Só durante a faculdade ela bebia 3 latinhas. Tinha conta na cantina.
É, mas a Vitória não beberia Coca-Cola. No máximo, os biscoitinhos da pobre diaba. Do básico. No máximo. Era isso que ela comia. Meu Deus do céu.
Gente, me veio a ai, cena agora aqui dessa louca. Vestida de Vitória.
Enfim, será que a Vitória, a tua colega, usou esse próximo look? Fala, Helder.
Lembrei de um aqui agora também, acabei de lembrar. E em 2004 virou febre Libélulas, que é a personagem da Débora Falabella usava em Senhora do Destino. Que ela usava.
Ah, presilha de Libélula, verdade, lembrei.
Um colar também com a Libélula que ela usava. Aquele dali virou febre também na época.
Lembrei, todos, verdade.
As pessoas, né, trocaram as borboletas pelas libélulas naquela
olha, época. Nossa. Libélula aqui a gente chama de macaquinho, gente. A gente chama de macaquinho aqui. Gíria regional, tá? Não questionem. É isso. É racismo regional, gente, pelo amor de Deus. Cobras e lagartas, gente. O cabelo da Leona, aquele platinado, com brincos isso. Enormes, com franja, também fez sucesso. Não, gente, fico imaginando uma mulher para descolorir o cabelo daquele jeito. Meu Deus, o cabelo fica... Nossa, gente. Tintura loura acaba com o cabelo, gente. Se o cabelo não for bom, então...
E Carolina nossa. Dickmann, né, 2 marcos, né, na carreira, justamente por cabelo, né? Lá em Las Familias, por ter raspado a cabeça, por conta da doença, né, da leucemia da Camila, e em Cobras e Lagar, platinou o cabelo.
É, aquele corte Leona mesmo. Nossa, gente, imagina tanto de mulher que ficou careca tentando reproduzir aquele cabelo, mas enfim,
tinha,
né?
Tinha um fio preto naquilo, né?
Nossa, meu Deus do céu. Aí, Paraíso Tropical, gente, que a gente viu... Os bodies estampados com recortes nas laterais que a Bebel usava, gente. Meu Deus.
Que de certa forma, até hoje, né? Dito até hoje, moda, né?
Até porque hoje,
tem
né?
Muitos modelos, né? De maiô, né? Nesse estilo.
Nossa, gente. Aqui na época era meio que o arquétipo da roupa de piranha, né? Hoje em dia é uma roupa pra ir comprar pão na padaria, né? Todo mundo usa praticamente, enfim. Ai, ai. Duas caras, gente. Mais cabelo virando tendência. O cabelo da Silvia. Aquele franjão da Silvia. Enfim, aquele cabelo foi inspirado na Brigitte Bardot. Diva do cinema francês, enfim. O look dela incentivou mulheres a cortarem a franja, chaparem as madeixas. O cabelo bem liso, né? Pra poder copiar o estilo da Silvia, enfim. Olha só, tá vendo?
O cabelo da Marjorie Chiant também pegou também naquela época.
Olha, o cabelo da Maria Paula.
Ah, sim, que era um franjão, né? Um cabelo curto com um franjão.
Atrás
e... Gente, era moda emo, né? Era moda emo, né? Aquele franjão, né? Grande, enfim.
Mais longo na frente, exato.
Nossa, gente. Tô voltando no tempo, lembrando dessas coisas. Meu Deus. E, gente, Glória Perez. Tudo que ela faz, Rita. inclusive os figurinos. A gente já falou de Explode Coração, já falou de O Clone. A América, o Luke Country não pegou muito, né? O Luke Country não pegou tanto.
Graças a Deus, né?
Graças a Deus, né? Porque o Luke Country é bem cafona, né? Deixa para os Estados Unidos mesmo. Mas o look hindu, os saris indianos, a maquiagem, meu Deus, aquilo. As joias, nossa, aquilo pegou, os bindis, meu Deus do céu.
Outra se coisa, lembrei agora também, belíssima, olhinho grego, pegou muito, olho grego.
O olho grego, meu Deus, todo mundo tinha um anel, um colar com olho grego.
Em todo lugar tem um olho grego.
Gente do céu, bindi, se bem que bindi tava no hit desde Rebelde, né, Rebelde mexicana, né. Enfim, sim. Elba Ramalho teve o tempo que popularizou o bindi, ela sempre aparecia de bindi, enfim. Meu Deus, é aquela coisa, a moda vai e volta. Oi.
E em Caminho das Índias teve também de Norminha, né?
O look Norminha, é verdade.
Um decote com sutiã de renda aparecendo, e é tendência até hoje, né? Aliás, hoje em dia as mulheres já estão de sutiã direto na rua, né?
Ai, gente, ai. O look de suburbana de novela da Globo, gente. Começou com Júlia Moreno, de Desejo de Mulher, foi pra Norminha e agora foi cair na Renê de Elas por Elas. É sempre assim.
E qualquer personagem da Eliane Jardine.
Qualquer personagem. O sutiã um pouquinho de rendinha de fora, o cabelo preso, pra fazer um coquezinho, mas sempre a pontinha solta, a piranha de plástico prendendo. Ai, gente, meu Deus, que roupa de pobre da Globo é assim. Viver a vida, fracassou? Mas teve sucesso, gente. Isso aqui eu não sabia. Vocês vão me confirmar. Talvez o Jeff também, porque Rio de Janeiro, né? Saias bandage. Que diz aqui o texto. Peça-chave no guarda-roupa de qualquer piriguete que se preze.
Mas quem era piriguete?
Ah, não sei. Mas quem usava esse figurino era a Renata, personagem da Bárbara Paz. Que ela usava muito essas saias bem ultra justas e tal. E muitas mulheres compraram esses looks. Eu não lembro. Eu não vou lembrar.
Gente, eu vou ter que pesquisar esse look. Peraí.
Eu vou ter que pesquisar o look da Renata. Saia bandage. B-A-N-D-A-G-E. Bandage.
Já apareceu pegou, aqui. Saia bandage. Gente, colocar assim. Renata viver a vida.
Menina, mas pegou esse look, não tô vendo uma foto dela com essa saia.
Pois é, né? Nas pesquisas apareceu que fez sucesso. Então fez sucesso com pouquíssimas pessoas, as pessoas que viram viver a vida, né?
Fez sucesso, disseram que era por causa dela.
Ou as pessoas que viram viver a vida gostaram, né? Enfim, aqui eu sei que não pegou, porque a gente, saia bandagem, eu não sei nem o que é uma saia bandagem, até eu vou pesquisar aqui.
É uma saia bem colada, bem justa. Uma saia mais justa do que o normal.
Gente, nossa. Mas eu não tô nem achando foto dela direito. De saia?
Meu Deus.
Pelo menos não.
Deixa Cadê eu aqui?
Ver só a saia, gente. Saia.
Renata viver a vida.
Bandagem.
Imagens, Google Imagens. Mas eu não tô vendo ela de saia.
Mas essa saia é babada até hoje aqui.
Olha, tá vendo? Já ficou firmando.
É babado, é bem justa mesmo, que mal dá pra dar um passo.
Nossa, gente. É. Se peidar, ela infla.
Isso, mas eu não lembro da novela.
Enfim, é por isso que tem que assistir a novela quando ela estrear, ela voltar, amiga. Você tem que assistir. Gente. Mais motivo pra você rever. Mais motivo pra você rever.
Realmente, essa saia, digamos...
A Alessandra usava. A Alessandra usava. A Alessandra é a nossa régua. Ela usava. A Alessandra, tua colega, usava? A tua colega da faculdade. Era nossa régua. Ela vai ser nossa régua.
2009, estava terminando já a faculdade.
Ah. Ai, meu Deus do céu. De viver a vida, a gente vai pular para a Avenida Brasil, gente. Que foi que pegou? Look da Suelen. Look piriguete. Ai, ai. Leggings, vestidos.
Clássico, né, gente? Qualquer periferia tem a Suelen.
Correntinha amarrada na cintura, enfim. Todo mundo copiava o look da Suelen. Ai, isso ai.
É clássico.
Salve Jorge, gente. Também tem tendência. Delegado Elô. As estampas de animal print, maxi colar, enfim. E o que pegou também foi a capinha de celular, soco inglês, que ela usava. É, gente, Giovanna Antonelli, que vendeu de capa de celular. É uma mulher que vende. É uma mulher que vende. Quem ouviu nosso episódio... Não sei se esse episódio vai sair... É, quem ouviu nosso episódio Vale Tudo para apoiadores, viu? Porque nós defendemos Giovanna Antonelli como Raquel nesse remake. Vá lá escutar e depois concorde ou não com a gente. Mas é uma mulher que lança tendências. Esmalte dela vende. Capa de celular dela vende. Roupa dela vende. A mulher pode usar uma...
Esmalte.
Qualquer coisa que ela usar, vende. Qualquer coisa. Giovanna Antonelli é a própria tendência. É a própria tendência. A força do querer, gente. O que virou tendência? Os looks de Bibi Perigosa. Bores decotados. Isso aqui deve ser herança da Bebel. Gargantilha dourada e mix de pulseiras e brincos. Eu confesso que não vou lembrar, gente. Confesso que eu não lembro. Eu vou ter que pesquisar, porque eu não lembro.
Ela usava muito, e muito body. Ela usava muito body.
Eu lembro mais dos bodies, como tendência.
Botei aqui. Ah, é verdade. É verdade, tá? Olha.
Na face dela do morro, né? Na face dela do morro.
Ah, tá aqui, acho que é uma foto. Ah, essa foto tá babada. Vai pro Gui ilustrar essa foto. Tá babado, vou até salvar. E a última que a gente lembra, que virou que até gerou um burburinho, foi Em Verdades Secretas 2. Jeff não viu, então talvez não sabe do que se trata. Mas era um body chain.
Ele viu dois capítulos, ele viu essa palhaçada.
É, ele deve ter visto. Ele deve lembrar que é o body chain que o Rômulo Estrela usava. Né? Que a peça que parecia ser um colar simples, na verdade, era o body chain, uma correntinha que cruzava o corpo todo, enfim. As mulheres usavam e os homens passaram a usar, enfim. Gente, é uma coisa... Assim, não é que seja feio. No Rômulo Estrela, qualquer coisa fica linda. Mas imagina eu usando aquilo, gente. Meu Deus, a peça ia ficar grudada no meu corpo. Ai, meu Deus do céu. Do corpo do Jeff ia sobrar. Do corpo do Helder ia ficar ok também, eu acho.
Ia ficar parecendo uma coleira. Correndo
a... Aquela, aquele conjunto peitoral para cachorro, nossa, gente.
É, pois é, Deus me livre, não, menino.
Meu Deus do céu, gente.
Eu, pelo menos, eu vi muito, né? Uma mais recente, né? Que foi da novela, né? Também eu vi que pelo menos entre as mais jovens, né, essa geração dela, pegou muito a maquiagem da Kiara de Travessia. Aquela, sabe, aquela maquiagem mais... É que ela colava os acessórios de metal.
Lembrei. Passou a
usar aquela maquiagem, aqueles... Sabe, ela usava umas pedrinhas, uma
parecia rua, que estava saindo uma lágrima do olho, né?
Lembrei.
Exato. O pessoal começou a usar muito. Hoje em dia ainda se usa, inclusive, bastante.
É, eu li que a Jade criou esse estilo para Kiara, porque para ela não usar o mesmo que ela já usava na vida real para diferenciar ela da personagem. Então, por isso que ela usava isso. Sabe o que me lembrei dessa coisa? Lembrei de Luzia, de Segundos Pau, que ela colava os adesivos na cara para ninguém reconhecer.
Giovanna Antonelli. Não ditou moda.
É, ela não ditou moda aqui, gente. Aqui ela não ditou. Não rolou, infelizmente. Ai, meu Deus do céu. E aí, gente, no final desse roteiro, colocaram o seguinte: modelos que viraram atores e atrizes. É importante falar? Não sei, mas o roteirista achou que a gente poderia comentar. Achou por bem. Enfim, ele só colocou aqui uma lista de atores que eram modelos e que hoje em dia são atores. Mila Moreira, uma das primeiras modelos que viraram atrizes, estreou em Marrom Glacê em 79. Ela era modelo... Tivia Pfeiffer, né? É. Que a gente já falou, fez Boca do Lixo, brilhou em Meu Bem, Meu Mal, e apareceu na abertura de Plumas e Paetês, que a gente já comentou. Bete Lago era modelo internacional, meu bem. Modelo internacional, estreou em Anos Rebeldes, 92. Ana Paula Arósio. Nossa, gente. Quem não tinha o caderno da Tilíbia com Ana Paula Arósio na capa? Eu tinha a agenda. Ai, Ana Paula Arósio. Nossa, gente, Ana Paula Arósio, garota capricho, gente. Vivia na capa da Capricho. Meu Deus, eu tinha a agenda da Ana Paula Arósio. Eu era fã. Enfim, na época da Hilda, né? Luana Piovani, que a gente já falou, também modelo. Enfim, sim. Thaís Araújo, que estreou lá na Manchete, Tocaia Grande. Que eu me lembro da Thaís Araújo no caderno da Clique, também da Tilibra. Todas fizeram capa da Tilibra, enfim. Maria Fernanda Cândido, que apareceu na abertura da Indomada, fez Terra Nostra. Enfim, modelo, gente. Suzana Werner, que aparecia como atriz na abertura de Cara e Coroa, modelo também. Luísa Brunet, que fez Araponga. Enfim, quem lembra de Araponga? Alguém assistiu Araponga? Eu assisti Araponga, Diagnóstico de Véia. Mas enfim, fez várias novelas, mas pra mim a minha preferida é Anjo Mal, gente. Pra mim, Tereza...
Ah, pensei que você ia falar Araponga.
Não, gente, ela em Anjo Mal, maravilhosa, gente. Atuação de milhões. Atuação de milhões, enfim. Ai, quem é Glória Pires, perto do talento interpretativo de Lu Brunet, enfim. Entre os homens, a gente tem Reinaldo Giannettini, que estreou em Laços de Família. Ouve aqui, meu coração batendo. Aquela profundidade que só Gianni tem. Cauã, que a gente falou que desfilou em Desejo de Mulher e depois estreou na Malhação.
Isso.
Luciano Zafi, namorava a Xuxa.
Também Anjo Mal, né?
Também Anjo Mal. É, a gente tem Márcio Garcia, que fez Tropicaliente. Antes era VJ da MTV. Isso. Ai, Jonah Burjack, que estreou em Éramos Seis, fez Todas as Flores, fez Javé. Ai, gente, era melhor continuar como modelo, que ele ganhava mais. Enfim, desculpa, gente, Jonah.
Sabe o que eu tô aqui pensando? Glória Pires já cruzou com esse povo todo, hein? Estreando, hein?
Ó, oh, meu Deus do céu.
Cauã Raymond tá lá em Desejos de Mulher desfilando.
Uhum.
É, Luísa Brunet e Luciano Zafi em Anjo
Mal. Anjo Mal.
É...
Letícia Bic Royer em Belíssima.
Ah, meu Deus do céu, coitada de Glória sendo mãe.
Oh,
Jona também em Éramos
Seis. E Jona em Éramos
Seis. Jona em Éramos Seis. Meu Deus, essa mulher vai pro purgatório, gente. Essa mulher fez benesses na Terra. Nossa, gente. Dividir seu conhecimento com todos e igual parte, gente. Iguais partes, enfim. Mas Luísa já era experiente. Luísa já tinha uma experiência.
Ela viu começar a trabalhar cedo. Ela começou criança aí, ó. Teve lá tendo que ensinar todo mundo.
Tem que ensinar todo mundo. É assim, gente. A gente tem que dividir o conhecimento. A gente morre, o conhecimento vai pra onde? A gente tem que espalhar em vida, né? E ela fez isso. Ah, e a gente tem a Aline Moraes. Respeitadíssima atriz hoje em dia, mas começou modelo.
Isso.
E começou namorando Cauã, gente. Namorava Cauã.
Exato, namorava Cauã, né?
Nossa, gente.
Estreou lá em Coração de Estudante, né? E Aline Moraes também fez teste, né? Pra ser Anitta, né?
Fez teste.
Chegou lá nas últimas etapas, né? Mas acharam mais apropriada a Mel, né? Tinha uma pegada mais de ninfeta.
É, a Mel Lisboa nem modelo era, pra vocês verem. É, o biotipo. O physique du rôle. Enfim, Camila Queiroz, que a gente já falou, que estreou em Verdades Secretas. Agatha Moreira, também era modelo. Gente, é tanto, é muita, gente. É muita. Então,
Luma de Oliveira.
Isis de Oliveira.
Oliveira.
Ricardo Mac, meu Deus. Ricardo Mac
também.
Dara.
Sofia Abraão.
Dara. Né?
Muita gente.
É muita gente. Não dá pra enumerar aqui. Aqui a gente pegou os que a gente mais lembra. Victor Fasano, gente. Victor Fasano. Ricardo Mac. Ricardo Mac. Ricardo Mac. Explode Coração, gente. Cigano Igor, gente. Que hoje em dia Cigano Igor já virou outras coisas, gente. Cigano Igor já foi superado. Enfim. A gente tem o Hans aí. Enfim, gente.
Abafa,
deixa isso para outro episódio.
Abafa.
Enfim, gente, essa é a moda das novelas. Gente, qual foi a moda de novela que vocês queriam usar, dessa que a gente falou? Vocês tinham vontade de usar, mas não podiam, porque não eram meninas, lógico. Qual vocês tinham vontade de usar? Conta aí, Jeff, Helder. Eu queria muito usar o anel pulseira da Jade. Eu queria muito usar o anel pulseira da Jade.
Eu era louco, mas meu Deus. Se eu colocasse aquilo...
Ai, gente, mas não podia, né? Enfim.
Era a porta da rua,
né? Era a porta da rua. Ia ter que procurar a casa... Qual o nome daquela casa que abriga as viadas, que é expulsa? Esqueci. Casa 1, casa... Casa Rosa,
é casa,
sei lá o quê.
É a casa da Jacutinga, mas é LGBTQIA+.
É isso aí, gente. Aí não tinha condição, né?
Ai, gente, mas eu era louco na correntinha da Jade.
Ai, gente, eu também. Eu também, gente. Nossa.
Ah, eu também. Eu achava linda aquelas bijus, né? Aquelas...
Ai, gente. Nossa. E o que vocês usaram de moda, assim, de novela, assim? Vocês chegaram a usar, adaptar? O olho grego, ninguém questiona. Eu nunca usei olho grego. O mais que eu usei de moda, assim, não foi moda da época, mas eu achava bonito. Selton Mello e Tropicaliente, ele usava um óculosinho pequenininho, assim, que além ele tinha o cabelinho. Lembra do óculos que ele usava? Eu achava lindo aquele óculos. Isso, bem pequenininho, gente. Eu comprei no camelô. O óculos parecido com o dele. E eu me sentia o Vitor Velasquez, gente. Me sentia rebelde. Nossa, meu Deus do céu. O máximo que eu usei de personagem.
Ah, uma outra coisa que eu usei muito também. Eu usei muito mesmo. Eram as camisas, né? Que o personagem do Bruno Gagliar usava em América. Que era uma camisa de manga longa com a de manga curta por cima.
Ah, eu lembrei! Lembrei. Nossa!
Eu usei muito aquilo. Era uma camisa de manga mais longa, né? Com outra de outra cor por cima, de manga curta.
Mesmo no calor, amigo? Mesmo no calor você usava?
É o quê? Mas era, eu era o Júnior, né? Eu era o Júnior. A guerreira
interior. Todos éramos Júnior. Ai, então, gente.
Ali eu estava não só usando a roupa, mas passando também uma mensagem.
É verdade. A roupa também serve
de se comunicar. Uma semiótica.
Exatamente. E você, Jeff, qual foi a moda que você chegou a usar de novela, assim? Ou de algum personagem que não viralizou, mas enfim, você gostou e foi lá e copiou. Teve alguma?
Ah, eu acho que não teve, assim, uma de fato, não.
Jeff é anti-moda, gente. Jeff não é ligado nas tendências, nos trendings. Enfim.
O Jefferson é igual a Branca Letícia, né?
Uhum.
Falem por amor. Moda é tudo que eu uso e faço. E fora de moda é tudo que eu não uso e não faço.
Eu tenho probleminha que eu sou uma pessoa muito chique.
Pronto, é isso. Gente, meu Deus, sabe o que eu vou falar? Sabe que eu me lembrei aqui, uma coisa que não estava no roteiro, as bandanas que o Guilherme Fontes usava em Bebê a Bordo, gente. Que o rei usava na novela. Todo mundo, os meninos usavam, foi febre. Assim, eu gosto de bandana, eu uso quando eu vou para um lugar e não quero meu cabelo bagunce, aí eu prendo com bandana. Melhor do que sair com touca, né? Mas enfim, eu uso até hoje as bandanas. Enfim. É isso, gente. Modas das novelas. Você já usou qual moda de novela? Você já usou o tererê da Bionda? Já usou o anel pulseira da Jade? Você já usou a roupa da Dara de Explode Coração? Conta pra gente aqui nos comentários. E é isso. Acabamos por aqui, né? Porque senão o tempo vai estourar e já tá ficando tarde, a gente tá cansado. E eu quero agradecer muito a presença do Jeff, do Helder, mais uma vez. O Jeff, inclusive, tá batendo recorde de presença nesse podcast, mais do que quando ele era participação fixa.
Ai,
gente.
Foi mas, ótimo enfim, estar aqui relembrando essa moda.
Ai, ai. E é isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio. Não esqueça de apoiar a gente lá no apoia.se/critério de programação. Você vai ganhar 2 episódios a mais todo mês, a cada 15 dias, pela quantia módica e simbólica de 10 arô. Não vai fazer falta. Você pode pagar por boleto, por cartão, por Pix. Não tem problema, você não pode mandar direto pra gente, porque a gente não pode liberar, é com a plataforma, mas tem para todos os tipos de pagamento, e é isso. E para terminar este episódio, a gente tem um pensamento bem bonito, para você parar e refletir sobre sua vida. Nunca confunda educação com inteligência. Você pode fazer um doutorado e ainda assim ser um idiota. É isso, gente. Beijo. Até semana que vem. A gente se vê na próxima semana. E tchau. Fui. Vamos embora,
tchau,
vamos...
pessoal. Beijo.
Bora,
tchau, gente. Até a próxima. Vou ali na Maison.
Bora na Maison pegar as últimas tendências. Será que ela parcela 20 vezes? Será que ela aceita FGTS? Vamos lá, gente. Tchau. Até a próxima.
Tenho porte. Eu sou chique. Sou muito chique. Ai, como eu sou chique. Chique. Chique não é. Minha família é esquerda. Eu sou chique.